Fala galera, estamos de volta para mais um podcast, meu nome é Ibrahim Ali.
E eu sou o Marcel.
A gente está de volta, demoramos muito. Peço desculpa a todos que estavam esperando mais podcasts. Eu realmente peço desculpas porque estou com vergonha da gente.
Eu também. Mas acontece.
Sério, a gente prometeu. Acontece, assim como na vida a gente também acontece. A gente prometeu, mas também o Marcel viajou. A gente tá muito ocupado fazendo outras coisas também. Enfim, sem meias desculpas, né? Quem quer dar um jeito, essa é a verdade. É, e a gente não queria. Então foi isso, mais ou menos.
E o que levou a acontecer isso foram várias decisões que levaram a gente a acabar ficando sem gravar. E agora a gente tomou a decisão de gravar. E é exatamente o que a gente vai falar hoje, não é?
Hoje eu vou falar sobre decisões. Porra, obrigado pelas palmas aí, Marcelo. Ajuda total aí, cara. Foi boas palmas. Mas enfim, a gente vai falar sobre um assunto bem legal que a gente resolveu falar sobre decisões. A gente resolveu tomar a decisão de gravar, não importa o que aconteça, uma vez pelo menos, uma vez por semana esse podcast, porque a gente vem vendo que é realmente uma paixão nossa. É, compartilhar isso daí tudo com vocês e ter vocês como ouvintes.
Isso aí.
Pode falar algo, Marcel, já.
Isso aí.
Muito bom. A gente vai gravar agora... quer dizer, não vai gravar não. A gente vai falar sobre pequenas decisões tomadas na nossa vida e longas decisões, grandes decisões tomadas que afetam, né, de acordo com o tempo, afetam a nossa vida. Né, de anos e anos vai passando, e isso vai afetando cada vez mais, desde umas simples decisões de acordar 15 minutos mais cedo, ou até mesmo comer determinadas coisas todos os dias, até decisões tipo assim, mudo ou não mudo de cidade, faço faculdade de tal coisa ou faço faculdade de outra coisa, decisões grandes tomadas, caso ou não caso, termino ou não termino, enfim...
Isso aí.
Decisões grandes que afetam, né, diretamente já, e de um impacto muito maior do que decisões pequenas que você demora pra ver o resultado, mas eles acontecem todos os dias.
Isso aí. Você já parou pra pensar quantas decisões você toma num dia só? Vamos ver, vamos descobrir tudo sobre essas decisões no programa de hoje, que tá muito da hora.
Tá muito bom. Espero que vocês estejam gostando aí, não importa se você tá no carro, no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Espero que você esteja tendo um excelente dia, by the way.
E vamos pro assunto de hoje, que tá da hora.
Eu tava aqui pensando sobre decisões pequenas que eu tenho tomado no meu dia a dia aí.
Sim. Né?
De academia, comecei a fazer... Porque desde que eu saí de casa, eu tenho dificuldade de ter ido pra academia todo que eu ia, né? Porque primeiro que a gente não tá na nossa zona de conforto, que é na casa dos seus pais, né? No seu dia a dia, a academia era na frente da minha casa e tudo mais. Desde que eu me mudei, eu comecei a ficar um pouco relaxado com relação à academia. E eu era um cara que era rato de academia, eu ia até sábado. Segunda, sábado eu tava na academia.
Sim,
desde que eu me mudei de casa, não tava indo mais. E aí eu comecei a resolver tomar uma pequena decisão na minha vida, que é, não importa que dia, não importa o horário que fosse, eu ia ter que ir na academia. E se eu matasse um dia de academia, eu não poderia matar dois dias consecutivos de academia.
Isso.
Foi uma decisão que eu tomei. Que eu, depois de ver o nosso lindo, querido Mate da Vela.
Mate da Vela.
Chamate da Vela.
Mate de Avela.
Chamate
de Avela. Não sei como é que fala o nome dele. Chamate de Avela. Mas enfim, depois que eu vi lá que, tipo, ele não deixa ele ter dois dias consecutivos faltar. Se ele falta um dia, ele tem que ir no outro, tá ligado? É uma regra que ele criou, que eu até esqueci o nome da regra. Você lembra, Marcel?
Acho que é two-day rule.
É, a regra dos dois dias, enfim.
Eu fazia isso antes de saber disso. Eu fazia isso também.
É?
Muito tempo.
Eu nunca tinha colocado essa regra em prática. E você que tá assistindo aí agora, você quer uma regra interessante, desculpa. Uma regra interessante de você tá colocando em prática é essa dos dois dias. Se, por exemplo, isso serve não só na academia, mas em qualquer outra situação, né? De estudar ou qualquer outro que seja. Se você vai na academia, faltou um dia de academia, você não pode faltar no próximo dia. Que é a regra dos dois dias. Não pode ter 2 dias consecutivos de não estar fazendo determinada atividade. Seja estudar, academia, jogar, qualquer coisa que seja. Então, eu coloquei isso na minha vida, né? Comecei a colocar, já tem 3 semanas que eu tenho ido para academia direto. E já começo a ver performance no meu corpo, diferença no meu corpo já grande, não só na academia, resistência, mas sim fisicamente falando. E você olhando no espelho, você se agrada mais, você se gosta mais de você, do seu corpo. E são pequenas decisões que eu resolvi tomar na minha vida de ir para academia.
E não é nada invasivo demais, né? Não vai ser nada, assim, revolucionário demais, porque... porque é uma decisão simples, é só você não faltar 2 dias seguidos. Isso é com base no que é muito mais difícil pra gente começar algo, né, do que pra continuar algo. Então, isso é algo que vai melhorar a sua consistência, seja lá no que você estiver fazendo. Então, consistência sempre é muito, muito mais importante do que, sei lá, do que você querer um dia na semana na academia, mas fazer tudo, né, que você tinha pra fazer.
Exato.
Durante tipo, os outros dias.
Vou tirar o dia pra... Tirar o dia pra ir na academia, aí fica 5 horas na academia, não é assim.
Entendeu? Não faz sentido nenhum. Você não vai ter o progresso que você teve se você for 5 dias na semana, sei lá, pelo menos 30 minutos. Você vai ter muito mais progresso do que se você ficar 5 horas em um dia. Não faz sentido.
Exatamente. E não só essa decisão de tomar, às vezes até pra ir pra academia pra você pode ser uma grande decisão, né? Vamos colocar aí, tipo, uma decisão menor ainda que seja. Você começar a beber mais água no seu dia, entendeu? Por exemplo, uma decisão bem minúscula, tá ligado? Mas você fala, quando eu for beber um copo de água, eu vou beber, na verdade, 2, né? É uma decisão Sim. que você vai tomar na sua vida, que vai afetar, e sem você perceber, né? De acordo com anos e dias na sua vida, uma coisa gigantesca, que a gente chama de juros compostos, né? É a mesma coisa de juros compostos. Eu fiz até uma matemática, eu coloquei no meu Instagram, se você quiser seguir a gente no Instagram, a gente posta bastante coisa interessante lá, não só nos stories, mas no nosso feed com... Eu, pelo menos, né, posto coisas um pouco mais motivacionais ou inspiracionais. Se você quiser, @ Ibrahim_Ali, Marcel?
_LS.
Marcelzinho_LS. Então, eu coloquei lá um exponencial no meu stories, falando assim, eu vou falar uma quantia de matemática para você deve levar em consideração. 1 elevado a 365, que seria, né, seria fazer a analogia aos 365 dias no ano, é igual a 1, né? Então, Sim. você 1 fazendo a mesma coisa, fazendo nada no caso, né? Você não vai haver resultado. A partir do momento que você coloca 1.01 elevado a 365 dias, você tem igual a 37. Ou seja, você alterou o quê? O mínimo, né? O 0.1, né? No seu dia, por dia, 0.1, ou seja, uma diferença mínima. Mais que exponencialmente falando, juros compostos e vai elevando ao exponencial de 365 dias, no caso, né? Imagina 10 anos, né? 3.665, é isso, né? 10 dias? 10 anos?
Lá vamos nós com matemática de novo.
Não, deixa quieto. Enfim, você fazendo um mínimo no decorrer dos anos, aquele mínimo vai se transformar em algo gigantesco. É isso que importa. Então, toda vez que você pensar assim, ai, o que eu posso estar fazendo hoje? O que eu posso estar fazendo hoje no meu dia? Ou o que eu posso estar agregando ou adicionando no meu dia? Essa mínima coisa pequena que vai fazer um diferencial, talvez não na sua frente agora, de amanhã pra hoje, tá ligado? De hoje pra amanhã, desculpa. Mas no decorrer de 10 anos, de 5, entendeu? De 1 ano, o que você pode estar adicionando? Então pensa aí, reflete você que tá aí, não importa onde você esteja, tá caminhando agora. Pensa agora você mesmo e fala, o que eu poderia estar fazendo que vai me agregar ao meu sonho, o que eu quero daqui pra frente? Não precisa ser radical a mudança, guys. Isso. A mudança tem que ser de pequena. De proporções pequenas. Não adianta você querer... Ai, pá, vou parar de uma vez. Para um pouco. Vai adicionando poucas coisas no seu dia a dia. Que quando você vê, você já vai estar clean. Vai estar, tipo, fazendo tudo que você tem que estar fazendo. E você nem sentiu. Entendeu? É muito mais fácil dessa maneira. Quebrar grandes tarefas em pequenas tarefas. Isso. Entendeu? Se você tem uma coisa muito grande pra fazer, seja editar um vídeo. Primeiro você fala assim, na verdade, eu não tenho que editar um vídeo. Eu tenho que separar o footage que eu vou editar o vídeo. Aí você separa aquele footage de hoje. Tarefa feita? Tarefa feita. Agora tem que colocar o footage em ordem. Então, é mais uma tarefa no seu dia. Aí você vai e coloca ele em sequência. Quando você vê, no final daquele dia ou no final de uma semana, você já terminou o vídeo. Porque você quebrou a grande tarefa em pequenas tarefas diárias.
Sim.
Isso é muito interessante.
Nisso de colocar novos hábitos, coisas pequenas no dia a dia, né? Que vão, a longo prazo, ter um impacto muito grande. Eu sou, assim, muito juvenil nisso. Eu tô começando agora. Então, esse ano, por exemplo, eu, pela primeira vez, levei a sério mudar meus hábitos alimentares, meus hábitos de saúde. Só que eu também não mudei radicalmente. Mudei até um pouco radical, mas nada, assim, que ia me afetar muito... Me afetar bastante. É, eu fui alterando meus hábitos alimentares dia após dia. Que foi o quê? Reduzir um pouco de açúcar. Reduzir um pouco de refrigerante. Reduzir um pouco das coisas que não fazem bem pra gente. E eu cheguei agora num ponto, agora estamos em outubro, que várias coisas já eliminei. E com isso, melhorei bastante, assim, meu desempenho no dia a dia. Melhorei muito a minha saúde. Tenho ficado doente muito menos. Eu tenho me sentido muito mais disposto para fazer as coisas do dia. E foi assim, de passinho em passinho, entendeu? Depois eu procurei, claro, uma nutricionista, né, para fazer tudo corretamente. E tenho seguido isso. E tem feito, assim, dando impacto na minha vida, assim, gigantesco, que nunca imaginar. Mas demora. Esse que é o negócio. Não vai ser uma dieta de uma semana, nem de um mês, nem de dois, nem de três meses que vai revolucionar a vida de alguém. É algo, assim, de muitos meses, de quase ano para frente. Isso sim que vai ter, exatamente, um impacto muito maior. Eu reparo isso, que as coisas na nossa vida que são realmente duradouras e vão ter um impacto que a gente espera, pelo menos, são as coisas que levam tempo. Então, isso exige muita paciência e disciplina.
Exatamente. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, começasse você agora, Marcelo, para não ficar só eu falando. Fala de grandes decisões agora.
Grandes decisões. Então, grandes decisões... É uma coisa assim, uma decisão leva a outras decisões, né? Porque pequenas decisões levam você a grandes decisões. Não é sempre que a gente vai ter um momento que vai, ó, agora hoje eu vou tomar a decisão, nesse momento, isso aqui que vai mudar a minha vida. Isso aqui que vai decidir, vamos dizer, por exemplo, se eu vou morar fora do país ou não. É difícil a gente ter esse tipo de decisão, assim, num curto espaço de tempo. Geralmente, se você chega num momento desse, é porque você já tomou várias outras decisões que levaram para aquele caminho, que levaram para aquele momento que você vai ter que tomar uma grande decisão. Ou talvez até você já tomou essa grande decisão antes de realizar todas essas outras pequenas decisões que vão te levar para o seu objetivo. Que é, por exemplo, eu quero conseguir um objetivo meu do ano passado que eu não consegui cumprir. Eu queria correr a corrida de 10 km aqui de Cuiabá. Queria correr a corrida de Reis. E pra isso, foi minha decisão no começo do ano. E pra isso, eu tomei várias outras decisões. Que é o quê? Eu preciso ir na academia, fortalecer minhas pernas, fortalecer meu corpo bem. Tenho que começar a correr regularmente. Tenho que conseguir correr 5 km em tanto tempo. Depois 6 em tanto tempo, 7 em tanto tempo. Infelizmente, por motivos de força maior, por causa dos treinos, eu não consegui completar o meu objetivo, que eu tive um problema e tive que fazer uma cirurgia. Mas eu tinha tomado uma decisão primeiro. A grande decisão foi a de quero correr uma corrida de 10 km. Então, grandes decisões, às vezes a gente tem essa ilusão que vai ter sempre aquele grande momento que eu vou decidir aqui agora, letra A ou letra B, e isso vai mudar completamente o meu destino. Mas eu prefiro pensar por essa outra ótica, que ou a gente define antes, ou a gente já fez várias coisas que vai levar para aquele momento de uma grande decisão. O que você acha?
É igual planejar uma viagem, né? A gente decidiu que a gente quer viajar para tal lugar. Então, a gente se prepara. Por exemplo, se for fora do país, se você não tem passaporte, você começa a tirar seu passaporte. Aí, se você não tem visto, você vai fazer um visto, entendeu? Então, tipo assim, a grande decisão já foi tomada. A grande decisão já foi tomada. Eu quero ir, né? Você coloca um objetivo, ano que vem... Final do ano que vem eu quero ir para os Estados Unidos, ou final do ano que vem eu quero ir para tal outro país. Se você começa a trabalhar em prol daquilo ali, e ali você vai fazendo tudo acontecer, entendeu? Então, por exemplo, a minha decisão de mudar para cá foi uma coisa que eu tive que fazer muito devagar e, tipo, com um tempo muito grande. Tive que largar o emprego lá, tive que, entendeu? Arrumar o meu visto, arrumar meu passaporte, tirar outro passaporte porque tava vencendo esse meu. Então, tipo assim, foram várias etapas, pequenas etapas, eu quando tive que desalugar o apartamento que eu não ia mais morar lá. Então, tipo, várias coisas eu tive que fazer pra que chegasse a decisão de, bom, vou me mudar pra lá agora, entendeu? Eu não tenho mais nada aqui, Eu tenho que deixar tudo... Tem que finalizar a página, entendeu? Você tem que finalizar o seu capítulo aqui. Então, se você finalizar esse capítulo, você não pode só virar e deixar tudo em branco e a página e escrever outro capítulo. Você tem que finalizar ele e botar um ponto final em tudo que você estava fazendo.
Sem contar o planejamento financeiro, né? Que você acaba abdicando de várias coisas do seu dia a dia.
Óbvio,
pra algo maior. Então, isso impacta em várias coisas no seu dia a dia.
Várias coisas. A decisão de você ir ou não pra uma festa que você vai gastar tanto dinheiro. A decisão de você comprar ou não o novo iPhone que saiu. Entendeu? Então, tipo, várias outras decisões que você passa por aquilo pra ter outras coisas. Então, você fecha uma porta pra abrir uma janela. Mais ou menos isso, entendeu? Então, você se... Tudo são decisões. Nosso caminho todo da nossa vida são feitos de tomada de decisões nossas, desde pequenas, médias ou grandes decisões. Afetam da mesma forma a gente. Umas com um curto espaço de tempo, que é você consegue ver visivelmente, outras a longo prazo.
Isso. E uma coisa que eu queria falar é que a decisão de hoje não necessariamente é a mesma de amanhã. Porque... As pessoas mudam, a gente muda. Decisões que, sei lá, que eu tomaria 5 anos atrás, hoje eu não tomo.
Exatamente. Porque
eu sou uma pessoa diferente. A gente, pelo menos assim, é o que se espera, né? Que as pessoas vão mudando com o tempo, com as experiências que elas vão tendo.
Ninguém fica parado.
Isso, exatamente, com as experiências boas, Marcelo. Com as experiências ruins, a gente tem que estar sempre, assim, mudando, evoluindo. Se você fala... Toma exatamente as mesmas decisões que você tomava 15 anos atrás, eu acho que algo errado, porque a gente, com o tempo, vai aprendendo coisas novas e vai tendo, assim, novas visões, né, do que a gente quer pra gente.
Exatamente, concordo plenamente, isso daí foi bom, bem lembrado ter citado isso. As decisões, às vezes, sua no passado não é mais o que você faria, exatamente, Marcelo.
Vamos falar agora sobre boas e más decisões que a gente toma na nossa vida? Dar alguns exemplos?
Só decisões.
As pessoas gostam quando a gente se expõe ou a nossa desgraça ou a nossa alegria.
Bom, bem lembrado. Eu vou começar sobre as boas decisões, posso?
Sim.
Vou falar de algumas decisões que eu tomei na minha vida que foram ótimas. Viagens que eu tive, não só viajar pra cá, mas eu digo, no geral, pessoas novas que eu conheci nessas viagens... culturas novas, o intercâmbio que eu fiz, foi excelente decisão de ter tomado a minha vida, abriu a minha cabeça de uma forma, assim, incrível. Todo mundo fala, e você fala, mas como assim? Eu pensava, como assim abriu a cabeça? Como assim? Eu não entendia quando a pessoa falava isso.
Eu também não, quando você foi, eu pensava isso.
Eu falava assim, cara, como assim as pessoas falam que abre a cabeça? E aí, tipo, depois que você vai e você vivencia, você fala, ah, agora eu entendi o que, que é isso que as pessoas falam, que é abrir a cabeça e tudo mais. E existe, né, um mundo fora, além do Cuiabá, Shopping Goiabeiras, entendeu? Existe um mundo gigantesco aí querendo te abraçar. E você tem que só abrir os braços pra... Nossa, tá bonito isso. Tá bem poético isso. Que mais? Relacionamentos também. Uma coisa que eu tive boas decisões em relação a relacionamentos. Não só no relacionamento que eu tenho agora, mas nos meus relacionamentos passados também. Não só de amizades, mas também namoro. Acho que todos os relacionamentos, ou quando você se relaciona com outro ser humano, você só tem a evoluir. Você aprende com seus erros, você aprende com o erro dos outros, você sabe o que você quer, você tem a decisão de falar, eu não quero mais isso pra minha vida. Então, acho que você evolui muito como ser humano, como pessoa, se relacionando com outro ser humano. Não importa se é afetivo, no sentido de namoro, casamento, ou se é amizade, entendeu? Acho que foi uma das boas decisões que eu tomei na minha vida.
Sim, a gente tem sempre a aprender com outra pessoa.
Sempre, 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 sempre. E ler livro, começar a ler livro, começar outras decisões que tive em relação a estudo, ler livro em coisas que eu gosto, começar a ouvir mais a podcast. Alô, rapaziada, tá vendo? Esse podcast que tá ouvindo a gente. É interessantíssimo você começar a ouvir mais podcast de outras pessoas diferentes. Começar a pegar os erros dos outros ou advices, né? O conselho das outras pessoas que já viveram aquilo, que já passaram aquilo. Uma pessoa que você se inspira, por exemplo, bem sucedida, vai lá e procura saber quem é essa pessoa, o que, que ele fez para chegar até lá. Seja, sei lá, seu fotógrafo favorito e você tem essa ideia, vontade de ser aquele fotógrafo, ou um ator... atriz, músico, qualquer coisa que seja, médico, procura saber a história dele, o que, que ele fez pra chegar lá e ouve os conselhos de pessoas já bem-sucedidas. ouve o que eles falam, que é muito interessante, isso mudou minha vida muito, e passar a absorver e a agir, né, da forma que eles agiram, ou pelo menos tentar fazer as coisas que eles faziam, que é normalmente incomum para todos os caras bem-sucedidos, entendeu?
Sim. Bom, como exemplos meus de boas decisões aqui, eu já tinha deixado anotado até para não esquecer que minha memória é terrível. Quando eu comprei meu computador em 2012, meu primeiro computador, assim, para edição, quando eu falei, eu quero começar a mexer com edição, 2012, eu torrei uma grana, assim, ridícula de tão grande naquele PC. Meio que sem saber o que eu ia fazer com aquilo, mas eu sabia que não ia mexer com edição. E aprendi tudo aquilo naquele PC. E de lá, então, assim, eu tenho desenvolvido bastante esse meu outro lado, essa minha outra virtude, por assim dizer, dessa nova função, dessa nova profissão, essa nova skill que eu quero pra minha vida. Então, acho que se não fosse aquela decisão, provavelmente isso teria ou demorado muito, ou nem teria se concretizado, né? Não teria aprendido nada do que eu sei hoje. Outra coisa também, o Ibrahim falou aí da experiência dele de intercâmbio. Eu tive mais ou menos isso quando eu fui esse ano pro Canadá, que é um lugar que eu, assim, me apaixonei só olhando pela internet. E quando eu fui lá, de fato, eu só concretizei esse sentimento no lugar, que eu tive essa experiência de conhecer as pessoas do mundo todo, de conhecer um lugar, assim, incrível, com pessoas incríveis. E foi uma experiência, assim, que... Nossa, uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. E a outra, que é uma que eu tenho, assim, guardada no meu coração, pode parecer ridículo para... Parece ridículo para a maioria das pessoas, são as Olimpíadas do colégio, do terceirão, de 2007. No último ano do colégio, eu coloquei um... Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu coloquei um grande objetivo. Falei, esse é meu grande objetivo e eu vou atingir ele. Eu vou fazer o que eu preciso pra atingir. Que era ser campeão do futsal no último ano do colégio. E aquele ano eu consegui.
Tá de brincadeira, cara. É sério isso?
Quem foi daquele time sabe. Alexandre e companhia aí tá ouvindo. Eles sabem. A importância daquele título pra nós.
Você tá brincando.
Mas é, aí, pra tá mim, cara, só? Foi muito importante, porque foi na primeira vez, assim, que eu consegui algo que eu queria e me dediquei pra aquilo. Então, eu
guardo... E você foi?
Fui campeão.
Aí,
pô. Eu era o goleiro, né? Então, tipo, menos vazado. Joguei muito bem. E eu tenho a medalha até hoje, assim, como símbolo daquilo, assim, da... Quando eu quero que bacana, e me dedico, cara, pra algo, eu consigo. A primeira vez, assim, que eu lembro na minha vida que eu fiz algo, assim, realmente relevante pra mim.
Show, tá vendo? Bacana, gostei.
E agora as más decisões.
As más decisões terríveis e más decisões que todo tempo nós fazemos, a cada segundo nós estamos fazendo essas más decisões. Ai, Marcel, aqui teria uma lista gigantesca, hein, cara, áudio espectador. Mano, ouvinte, vocês aí devem estar pensando várias coisas ruins que vocês já tomam na sua vida. Eu também tô aqui com uma folha gigantesca, uma papelada gigante, mas a gente vai falar só do que a gente, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá até ruim. Mas vamos lá, uma das coisas que eu acho que eu fiz muito na minha vida foi varar a noite, que eu acho que foi uma das decisões não muito legais de se fazer em relação à saúde, mas quando a gente é jovem, a gente é inconsequente, a gente não pensa... No futuro, a gente só age, então eu varei muito à noite, cara. Eu varava a noite jogando, eu varava a noite numa balada, eu varava a noite streamando. Eu fiz muita coisa que, tipo... Eu acho que eu fudi um pouco o meu organismo. Certeza absoluta, não tem nem dúvidas disso. A gente não sente agora, né, o resultado das noites mal dormidas. Mas se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, eu estaria respeitando as minhas noites de sono melhor, eu estaria me dedicando melhor de manhã, nas minhas rotinas, né, de manhã, porque eu acordava, era tipo, à tarde, era uma bagunça, cara. Era uma bagunça. Isso aí realmente eu... Não é nem que eu me arrependo, acho que a gente não se arrepende, mas porque a gente aprende, né? Mas talvez as decisões muito ruins que eu tomara foi essa. Uma outra decisão foi ficar mais quando você tem que ir. Às vezes a gente se prolonga muito na universidade, a gente se programa muito no namoro, a gente se programa, se prolonga muito na festa, a gente se prolonga muito naquele jogo. Então, tipo, tudo que você não tem limites, né? Ou não, não sabe até onde ir, eu acho que isso é uma decisão ruim tomada. Eu acho que a gente tem que se pôr limites de determinadas coisas e não exagerar.
Sim,
porque eu acho que tudo certeza. Em excesso
criar nossas próprias
mal,
regras, né?
Exato. Então, por exemplo, tem muita gente, vocês estão me ouvindo aí, isso vai afetar muita gente que tá ouvindo. Namoro. Quantas vezes você já sabe que não tá dando certo, você sabe que não é a pessoa que você quer, mas por medo você não se limita, você não se... Você continua prolongando aquilo que só te faz ruim, que só te faz mal. Você, por medo de ficar solteira ou solteiro, por medo de não ter ninguém na sua vida nunca mais, a gente se adequa, não, a gente aceita o ruim, a gente aceita o que faz mal pra você.
Né?
Se a pequena, você não sabe o quanto você deveria ter e merece ser tratada melhor ou ser tratado melhor, entendeu? Não só em namoro, até mesmo no trabalho. Tem aquele cara, aquele no trabalho que você tá totalmente infeliz, mas por medo de não conseguir algo melhor ou por medo de ficar desempregado, você se submete a se expor dessa maneira, a sofrer desse jeito todos os dias. Irmão, a vida é só uma, cara. Você vai morrer e a gente não sabe quando. Entendeu? Então, viva a vida com felicidade. Busca o que você acha que é bom pra você. E não tente achar, tipo, ai, eu sou ruim, eu sou péssimo, eu acho que eu não consigo nada melhor. Você não sabe a capacidade que você tem, irmão. E eu falei isso pra mim mesmo. Tô falando pra mim, pra eu me ouvir. Às vezes eu pego aceitando coisas pequenas e eu falo, mano, eu consigo muito mais que isso. Eu sou muito mais capaz do que isso, entendeu? Então a gente tem que mudar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar esse mindset nosso de achar que a gente não consegue as coisas ou de achar que...
eu não mereço.
Aquilo tá bom, eu não mereço mais do que isso. Aquilo lá tá bom, satisfaz. Isso pra mim é você... na zona de conforto. Você tá ali, na sua zona de conforto. Então isso é uma decisão muito ruim que a gente toma diariamente.
É uma desculpa que a gente inventa, né? Mas
inventa
o viés é outra coisa.
É. Outra decisão ruim que eu fiz foi ouvir os outros, incluindo meus pais, meus familiares, as pessoas que a gente mais ama. Foi uma decisão péssima minha de ouvir as pessoas que às vezes a gente mais ama, mas eles... E não ouvir a si mesmo. Essa é a decisão. Então, acho que não preciso falar mais nada. Ouvir os outros e não ouvir a si mesmo. A partir do momento que você ouve os outros e não faz o que você ama ou não faz o que você quer fazer por decisão dos outros ou dos seus pais, falar que é o melhor pra você, só você sabe o que é melhor pra você. Entendeu? Então, ouve a si mesmo, não ouça mais ninguém, mesmo que a pessoa fale, ah, você é um deus, ou você é horrível, não ouve, nem o deus e nem o horrível. Deus porque você vai ficar se achando, e horrível porque você vai ficar achando que você é pior do que e que não é verdade. Então, ouve somente a si mesmo. A partir do momento que você só ouve a sua voz, acabou. Outra decisão ruim foi fazer faculdade, sim. Não que eu me arrependo, mas foi uma decisão... Assim, não vou falar que foi ruim, né? Porque eu me descobri. Eu descobri que o que eu não queria era aquilo.
Você teve certeza.
Exato. Então, eu fiz a faculdade. Não vou dizer que foi a decisão mais ruim tomada da minha vida, mas vou dizer que foi, assim, o diploma em si é inútil pra mim. Porque nunca vou precisar usar. Mas eu tive a certeza do que eu não queria pra minha vida. Então, foi ótimo, né? No caso, né? Se for pra pensar, acho que a gente tem que mudar a cabeça de,
sim,
em relação a isso.
Sim, como olhar as
pensar,
coisas.
Ver como as coisas... Perspectiva, mano. Muda a sua perspectiva. De vez você vê, ai, perdi 4, 5 anos da minha vida, 6. Não. Você ganhou 5 anos da sua vida tendo a certeza de que você não quer aquilo nunca mais pra sua vida.
Isso aí.
Então você tem certeza que você nunca mais vai fazer. Então foi uma decisão que, teoricamente, agora boa, né?
Sim.
Desistir também de algo que ama, desejar muito por medo, insegurança ou ouvir opinião alheia, acho que isso já falei, mas desistir do que você ama fazer por opinião alheia, acho que isso daí engloba aquilo outro que eu já falei de ouvir os outros. Então é isso, acho que as minhas piores decisões, Marcial, tirando outras inúmeras pequenas ruins, essas daí acho que eu apontaria como as piores decisões da minha vida.
Com certeza eu compartilho de algumas várias das que você citou, e além delas, eu listei aqui pra mim assim, de maneira geral, ser cabeça fechada. Fui muito cabeça fechada, Ibrahim é testemunha.
Ainda
é!
Nossa, desculpa. Se lasca, desculpa, desculpa, espirrei aqui.
Ser muito cabeça fechada, eu fui assim, nossa, grande parte da minha enorme vida de 29 anos. É, muito cabeça fechada, assim, tem muito recentemente que eu comecei
Guys,
a ter
outra visão. Desculpa interromper, mas é muito, mas é, vocês não fazem ideia do quão cabeça fechada a Marcelo era. Era tipo, muito cabeça fechada. Vocês não estão entendendo, era aquilo e pronto pra ele, acabou, não tinha a boca. Não, é isso e acabou, entendeu? Não acho, cala a boca. Era tipo isso, você tentava falar alguma coisa, nada entrava na cabeça dele. Era tipo isso, não tinha um assim, tipo, vamos ouvir o que ele tem pra agregar. Nada, não tinha isso, não, é impossível, era impossível. Hoje ainda é assim, tipo, o quê? Tipo, mas é só, mudou um pouquinho já, que importa.
Se lascar. Mas então, isso é algo que eu fui mudando, assim, com a ajuda das pessoas mais próximas de mim, que fazem com que me forçam a ser me fazem ser uma pessoa melhor. Tanto com a minha namorada, Ibrahim também é um cara, assim, que me ajuda muito com isso, tem me ajudado muito, abrindo a cabeça, fazer coisas diferentes, pra abrir cabeça pra coisas novas. E isso também leva a outra coisa, né, que algo que parecido com o Ibrahim falou também, que é não tentar coisas diferentes depois que eu terminei o ensino médio. É algo que eu, assim, me arrependo mesmo. Isso eu tenho certeza que eu estou arrependido de não ter feito coisas diferentes. Eu tinha, na época, certeza que eu queria fazer TI. Era isso que eu queria, era isso que eu gostava, era isso que eu sabia, era muito bom nisso. E eu não tentei mais nada diferente. O que eu fui tentar foi bem depois, como eu falei, quando eu comprei o computador para tentar começar a aprender edição, fazer coisas com edição. Mas foi muito depois, assim. E eu também nunca fiz nada profissionalmente desse jeito. Eu devia ter arriscado mais, feito coisas mais... ter ações mais agudas para esse outro lado da minha vida que eu quis tomar. Outra péssima decisão também que eu só tô aprendendo num passado recente... é guardar dinheiro, algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu sempre vivi no limite. Era do limite, ou eu gastava igual o meu salário, ou era mais que o meu salário. Não tinha o abaixo. Então, eu fiz muito isso na minha vida e eu me arrependo amargamente. Tipo, eu poderia ter feito coisas muito mais incríveis, grandes antes na minha vida. Realizações assim que eu demorei bastante pra fazer por causa disso. Eu não tive... a disciplina financeira. Não tive uma educação financeira boa.
E que a gente deveria aprender. Eu fico puto que as escolas não ensinam
isso, cara. Isso é algo que deveria ser obrigatório, cara. Em todas
Porque
as escolas.
Se você aí tá na escola, na faculdade, você, mano, tinha que ter educação financeira, mano. Mas eu percebi que isso tudo é... mano, eu tenho uma teoria muito cabulosa que a gente pode até deixar pra um outro podcast em relação aos banqueiros, bancários, no caso, né? Aos bancários, ao jeito que a sociedade é hoje em dia e tudo mais, que eu acho que é uma teoria de conspiração que eu tenho aqui, que é pra gente se manter pobre, tá ligado?
Esse aí dá um podcast,
os caras não
bom,
querem.
Hein?
Esse dá, mano. Teoria de você se manter... eles querem te manter pobre pro resto da vida. Eu acho isso, velho.
Quem aí acho que quer gente, ouvir o podcast que gente, de teoria da conspiração? Digo
teoria
aí
da
nos
conspiração.
Comentários.
Eu acho que eles são... a gente é marionete na mão desses caras, velho. Desses caras grandes aí, velho. Sabe que tem vários vídeos, filmes que falam sobre isso e eu acho que é mais pura realidade, velho. Tipo, velho, é foda isso, cara. Não, os ensinamentos hoje em dia é pra gente ensinar a gente a ser pobre.
O sistema é foda.
É isso que eles ensinam. O sistema é foda. Vambora, vambora. Como tomar as decisões? E essa daqui é uma das... pra gente, né, wrap up. Pra gente fechar. Não sei se é wrap up. Pra gente fechar aqui, embrulhar o nosso sanduíche aqui e fechar ele com chave de ouro, que é como tomar as decisões, as melhores decisões da nossa vida. Como? Fala pra mim. Como que a gente vai fazer pra tomar as melhores decisões, Ibrahim?
Tomar boas decisões. Como que a gente faz pra tomar boas decisões? Tem fórmula?
Tem fórmula? Tem ciência pra isso? Tem estudo científico? Como que faz?
Onde
vive? Vai descobrir isso com a gente agora. Bom, as melhores decisões, assim, como tomar, eu vou falar como pra mim funciona, né? Ouvir a si mesmo inclui autoconhecimento. Então, você primeiro tem que se conhecer. Essa é uma maneira mais...
boa.
Básicas para você tomar boas decisões. Você tem que se conhecer. Porque se você não se conhecer, como é que você vai tomar decisões boas pra você mesmo? Não é mesmo?
É.
Então, como que você se conhece? Tentando coisas. Então, tipo assim, uma ramificação. Deve até pra criar uma chave, né? Tipo, vai abrindo a chave. Então, tem lá, boas decisões. Abre aspas, abre parênteses lá. Autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Como é que você se conhece? Tentando coisas novas. Pronto. Então, você vai lá tentar coisas novas. Digamos lá, igual eu fiz. Tentei a faculdade. Não gostei. Vi que não era aquilo pra mim. Então, eu já sei que eu não quero. Então, e fui buscar o que eu quero, que era o meu hobby, né? O que eu gostava de fazer. Buscando o que eu gosto de fazer, eu começo a tomar uma decisão boa, que é saber o que eu quero pra minha vida. Eu quero ser profissional disso daí. Se você não sabe, testa, tenta. É isso que é o conselho que eu tenho pra te falar. Tenta. Busca autoconhecimento, viaja. É uma das coisas muito importantes, viajar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Junta.
Junta que vale a pena.
Faz. E mesmo, quantas pessoas, se você for ver, que viajaram de graça? Carona, babá, mochileiro. Tem gente que morre de vontade de fazer um mochilão. E não tem coragem. Entendeu? É só você querer, você correr atrás, saber como é que faz, busca na internet, hoje em dia tem tudo na internet, se você procurar como fazer um mochilão, você vai achar. Enfim, é com autoconhecimento, você vai tomar boas decisões se conhecendo.
Concordo.
Tá? Fazer uma balança do sim e do não, de prioridade e importância daquilo que você quer pra sua vida. Como que eu falo isso? Você coloca do seu lado esquerdo o que você gosta e do seu lado direito que você não gosta, ou você faz o contrário. Do lado esquerdo, se você for dessa, nada a ver isso, mas eu coloco do lado esquerdo o que eu não gosto e o lado direito o que eu gostaria, né? O que eu gosto. Você coloca sim ou não para aquilo que você gosta e começa a ver a prioridade e a importância daquilo na sua vida. Se você gosta, sim, você coloca qual a importância daquilo, né? Você faz, como que era o mesmo quadrante que eu fazia, né, Marcelo? Eu até falei isso com você já.
Eu não lembro, cara. Me ensina aí de novo.
Eu lembro que eu falei pra você, mas eu não tô lembrado como é que era, calma. Enfim, você coloca lá de importância e prioridade pra você daquilo. Se for muito importante e é prioridade, você vai lá e marca um xizinho, né? Falando assim, eu quero isso daqui que mude. Se não for tanto importante assim, você pode deixar pra depois. Mas façam as coisas de maior importância na sua vida. E que, obviamente, que você gosta, né? De sim ou não. Eu quero estudar pra tal coisa, eu preciso estudar pra tal coisa pra melhorar isso. Então você coloca lá sim e a importância dela. Se você ela não é tão importante assim, você deixa pra depois. Mas faça as coisas, ou seja, tomada de decisão. Faça as coisas que são importantes e que são boas pra você. Se você vê que não é boa pra você e não vai te agregar nada no seu futuro, você não faz ela. Ah, eu vou comer um chocolate aqui e você quer emagrecer? É importante comer o chocolate? É importante para minha saciação de prazer. Mas é importante para o meu objetivo de eu querer emagrecer? Não. Então você descarta, não come.
Isso aí.
Ah, e é importante eu comer uma salada com um peito de frango aqui agora. Beleza. É importante? Sim. Vai agregar para o meu objetivo, que é emagrecer. Você vai fazer isso agora? Você tem que fazer isso agora. Então você coloca sim. Então você vai lá e faz. Entendeu? Essa daí é o grau de importância. Pelo menos funciona pra mim. Entendeu? Você colocar as primeiras coisas mais importantes pra ser feitas no ato.
É, acho interessante isso, essa abordagem, que é uma abordagem meio objetiva, né? É objetivo e lógico. Você vê, tá ali na sua frente o porquê você não deve fazer aquilo ou deve fazer Exato. Aquilo.
E você não faz, não tenta se... como que fala? Como é que fala, Marcelo, aquela palavra?
Sabotar.
Não tenta se sabotar, isso. Não tenta se sabotar, colocando sua mente na sua cabeça. Eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva no papel. Isso não importa o horário que você vai escrever. Escreva num papel, eu quero que você visualize com seus olhos, entendeu? Você tem que visualizar aquilo que você escreveu para você ter mais noção e mais critério sobre aquilo. Eu não vou fazer aquilo. É a mesma coisa do quadro branco.
É.
Funciona muito bem. Funciona comigo, funciona com o Marcel, o quadro branco. Quando você vê a atividade que você tem que fazer no seu dia, é uma decisão tomada. Você vai ler, você fala, cara, eu tenho que fazer aquilo pra dar aquele checkzinho, tá ligado? Aquele Vzinho de verdinho. Eu tenho que fazer aquilo. E quando você olha pro quadro e você vê que aquele quadro lá não tá preenchido, você começa a preencher. E aquilo te dá mais empolgação pra você preencher tudo.
Sim.
Eu não sei te explicar, mas acontece, mano. Eu não sou nenhum cientista pra te falar, e quando você vê, acontece isso e aquilo no seu cérebro. Eu não sei te falar. Mas é bom. É bom. Eu sei que é bom e funciona. É isso que importa.
Eu tenho umas duas diquinhas. Eu tenho umas duas dicas, assim, meio rápidas a respeito pra tomar uma boa decisão. Uma delas é que, dependendo da decisão, se você tiver a oportunidade de poder esperar, dá um tempo para essa decisão. Às vezes, a gente toma decisões assim de supetão, de última hora.
No calor da emoção, é isso que eu
calor da emoção.
Calor da emoção.
Então, assim, não é recomendável que a gente tome decisões em situação de críticas, de estresse, ou que você tá com uma adrenalina muito alta, ou porque você teve pouco tempo para analisar aquilo. Então, uma dica é, dê um tempo pra decisão. Você pensou naquilo, ficou meio estressado com aquilo hoje, dá um, dois, três, se você tiver a oportunidade, né? Dê um tempo e volte pra aquilo com outra abordagem depois. Ou de repente, faça a dica do Ibrahim, né? Faça essa lista pra você pesar melhor, uma lista de prós e contras, enfim. Algo que você consiga ver aquilo de maneira mais objetiva e de uma maneira mais calma, num outro momento que você esteja realmente mais calmo, num momento que você estiver se sentindo bem, para analisar aquilo da melhor maneira possível.
Exatamente, cara. Essa abordagem que eu ia falar, minha última, era você... Exatamente, porque quando a gente tá no calor da emoção, a gente não pensa, cara. Entendeu? A gente age, a gente xinga, a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar. Quantas pessoas falam assim, foi da boca pra fora? Entendeu? Você fala coisas da boca pra fora que afetam outras pessoas, que vai afetar... Se alguém veio e te tratou mal, o seu trabalho, o seu chefe, e você mandou ele pra puta que o pariu, você vai, querendo ou não, perder o seu emprego, ou você vai fazer coisas, vai acontecer coisas, vai ter consequências que às vezes se você tivesse parado, respirado... Se, né, acalmado os ânimos e depois respondido a pessoa, nada disso teria acontecido.
Sim.
Então, e uma coisa que eu sempre penso é, por exemplo, você sempre pensar pelo lado da pessoa. Por exemplo, começar a criar empatia pelo próximo. Quando uma pessoa te trata mal, eu aprendi isso aqui. Te tratou mal, eu comecei a pensar assim, nossa, primeiro eu pensava, né? Como assim? Quem é ela pra falar desse jeito comigo? Como que essa pessoa fala desse jeito comigo? Eu não mereço isso, que não sei o que lá, algo do tipo. A gente coloca muito o nosso ego inflado a favor. Agora, a partir do momento que você para e pensa assim, mano, eu sei que é muito difícil a gente pensar isso, né? Uma pessoa te tratou mal e você fala assim, poxa, coitada, deve estar passando por um dia muito ruim na vida dela hoje. Você começa a ter empatia pela outra pessoa, você não se sente afetado pelo desrespeito ou pela coisa que ela falou pra você. Você pode pensar assim, talvez ela tenha falado da boca pra fora, às vezes ela tenha acordado com o pé esquerdo, alguma coisa aconteceu na vida dela, às vezes ela
está com problema grave na família.
Problema grave na família, enfim.
A gente não sabe.
A gente não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa quando ele fala, age ruim com você, né? Não age ruim, não. Quando ela te trata mal. Então, a partir do momento que você para e reflete um pouco e não deixa aquele ego seu... Né? Mas como assim? Não, a partir do momento que você fala, não, eu não vou deixar passar, vou engolir calado aqui, ela deve estar passando por um problema ruim e tudo mais. Você responde melhor, a pessoa às vezes pede desculpa pra você depois, entendeu? Então, ela vai falar, ah, tô tendo um dia péssimo, me desculpa e tudo mais. E aconteceu que acabou tudo numa boa. E não só no relacionamento de trabalho, mas no namoro também. Às vezes a pessoa chegou estressada do trabalho, ou ela... E ela te tratou, né, de uma forma que você não gostaria. Dá amor, dá carinho, dá atenção, entendeu? Abraça ela, abraça ele. Enfim, é bem, assim, difícil disso, de a gente começar a pôr em prática. Mas eu vou falar que eu comecei a pôr em prática e muita coisa mudou, sabe? Meu relacionamento com as pessoas do meu trabalho mudou, com amigos, com familiares... A gente ter empatia pelo outro é uma coisa que muda completamente.
Isso, muda muito.
O jeito que você não se sente afetado, cara. Você não se sente afetado, sabe? É muito bom. Você se sente assim, tipo, com defesa pra tudo, sabe?
Sim.
É muito interessante vocês começarem a ter empatia pelo próximo, que é sensacional.
É, sabe como chama isso? Inteligência Emocional. É um livro que eu já indiquei aqui no podcast passado.
Uhum. Qual é o nome dele? A 2.0, né?
Isso, Emotional Intelligence 2.0.
Você bota a fé que eu levei numa viagem que eu fiz e esqueci dentro do avião?
Nossa.
Perdi o livro.
Poxa vida, hein? Vou te dar um de Natal.
Laranjinho o livro, né? Laranjinho.
Te dá um de Natal.
Muito triste. Pode mandar, compra na Amazon e manda aqui pra casa. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse podcast de melhor decisões, de decisões em geral. Espero que vocês tenham, né, aberto a cabeça, que nem meu amigo Marcel abriu. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi um podcast dedicado a decisões. Espero que a partir de hoje você tome decisões melhores na sua vida. E é isso. A gente se vê num outro podcast que a gente vai prometer semanalmente agora aqui. Toda
Olha
semana
aí.
Vai ter um
podcast. Olha a pressão.
A gente já... Caraca, ferrou. Sem pressão. Mas a gente vai tentar. Não vou garantir, mas a gente vai tentar toda semana. Toda semana soltar um episódio diferente. E é isso, guys. A decisão tá tomada. Já falei com o Marcel e a gente vai tentar mantê-la.
Isso aí.
É isso. Espero que vocês Vamos não se sintam chateados se não tiver toda semana. A gente vai fazer o possível. Um beijo, um queijo pra vocês. Cruz de... Não, cruz. Tchau. Valeu, Marcel.
Falou!